sob a proteção de Deus, declaro aberta a 41ª sessão ordinária do ano 2021 e convido a todos presentes que fiquem em pé para a leitura de um texto bíblico.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leve-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor a seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a presença dos meus adversários. Unja minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glórias a Deus.
Determino ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente.
Pela liderança da prefeita, presidente.
Pela liderança, vereador Luiz Carlos Garcia, da prefeita.
Senhor presidente, senhores vereadores, doutor Paulo, a Giselda, nossa gerente de administração, a gerente de educação também. E, em nome de vocês, eu cumprimento a todos, as pessoas que nos ouvem através da Rádio Cultura, que nos assistem através das redes, das mídias sociais. Hoje, quero agradecer aqui, em nome da Giselda aqui, que nos trouxe uma notícia boa aí, que os ar-condicionados do posto Sol Nascente já foram instalados, do Vila Nova, da recepção também, e faltam aí do Boa Vista e do IP, que não foram instalados, e essa semana, com certeza, já vão ser instalados aí, para dar um conforto maior para os pacientes aí, que realmente esse calor está insuportável. E os pacientes têm que ter um pouco de conforto para sua espera ali, que às vezes demora no atendimento. Mas a minha preocupação, presidente, é em relação ao trânsito aí, novamente. Mandei um ofício, uma indicação. Só um minutinho aqui, presidente. Dá uma indicação para a mudança da rua Pelotas e a indicação, o gerente de trânsito me trouxe a seguinte resposta, que não mudaria o nome da rua, porque ele tinha conversado com o SAMU, com o SAMU e com as outras, com os motoristas das ambulâncias e com os outros setores aí, eles falaram que não precisava mudar não, que estava tudo ok. Aí nós fizemos um ofício, mandamos aí para o SAMU foi unânime falando que tem que voltar a rua Pelotas ao normal, voltar a rua sentido duplo, porque está dificultando ali o trânsito da rua Pelotas para eles. E eles têm que chegar mais rápido para o atendimento ali no hospital. Então a via voltando ao normal, eles conseguem fazer esse trajeto melhor. Tanto o SAMU quanto os motoristas da ambulância responderam que são unânimes aí em relação à volta da rua, de sentido duplo. E o gerente, eu estou preocupado, porque ele falou que tinha falado, né, com esses setores, eu acho que ele está mentindo, porque senão as pessoas não iam mandar uma resposta falando que era unânime na volta da rua. Então eu estou com uma certa preocupação. E em relação à rua Finlândia também, colocaram lá a mão, voltaram ao sentido duplo, só que não sinalizaram a esquina lá. Pelo menos pintar ali, por enquanto, antes de colocar a rodatória novamente, porque diz que é fase de teste, parece que eles querem que aconteça acidente para jogar a responsabilidade em cima do vereador. É esse o meu sentimento hoje. Então eu gostaria que ele revesse tudo isso daí, que realmente ele pintasse lá aquela rodatória lá por enquanto, faz um círculo lá, até que isso daí se resolva, se vai colocar a rodatória ou não. E em relação a essa rua Pelotas, eu gostaria que ela que revesse tudo isso daí, voltasse ela sentido duplo ali também. Está dificultando a vida de todo mundo. E ele realmente, eu acho que ele não quer abaixar a cabeça. Nascimento já bateu com todo mundo, falou que vereador não manda, que vereador é isso, é aquilo, e agora dá novamente, de novo, essa dificuldade em relação ao trânsito. E eu gostaria muito que essas coisas se resolvessem. No mais, muito obrigado.
Eu agradeço a sua ponderação, vereador Luiz Carlos Garcia. Referente à rua Pelotas, peço a Vossa Excelência que pegue toda essa documentação e encaminhe essa presença, que será encaminhada à administração, que é um problema administrativo, se é um pedido do SAMU, dos bombeiros e demais motoristas de ambulância do município, encaminhar para a dona Giselda, e ela deverá tomar as devidas providências. E da rua Finlândia, como Vossa Excelência disse, ela voltou a ser mão dupla, e Vossa Excelência peço que me disse aí que ela está em fase de teste. Ela é mão dupla desde quando ela foi criada, então o teste dela já há mais de 30 anos. Então essa ponderação que foi feita pelo executivo não pode ser levada a sério, né? O que eles precisam lá agora é sinalizar ela o mais rápido possível, voltar a rotatória lá onde estava, né? E a partir de agora a responsabilidade total daquela rua é do núcleo de trânsito do município de Naviraí, tá? A parte do vereador foi até a aprovação do projeto e quem sancionou a lei foi a prefeita, e agora tudo que aconteceu naquela rua ali, todas as consequências é de total e restrita responsabilidade do executivo através da gerência de núcleo de trânsito. Determino o meu secretário que faça a leitura do expediente.
Informo que as atas da 36ª, 37ª, 38ª, 39ª sessões extraordinárias e a 14ª sessão extraordinária encontra-se à disposição na Secretaria dessa Casa de Leis.
Conforme convocação feita e aprovada na 37ª sessão ordinária do dia 8 de novembro, né, como foi tratado aqui, deliberado por todos os vereadores, aprovado pelo plenário, ficou acordado aqui, né, decidido que nós convocaríamos o procurador-geral do município e a nossa gerente de educação, a senhora Tatiana, para tratar especificamente, aí eu vou abrir aspas e falar um tema polêmico, né, que é o rateio do Fundeb, que está trazendo tanta estabilidade aos nossos educadores, nosso administrativo da nossa rede municipal de educação. E nada melhor do que a nossa gerente de educação, como a gestora da pasta, e o nosso procurador jurídico do município, o Dr. Paulo Giacomelli, para esclarecer os fatos que está acontecendo e passar a real situação para os educadores em geral, para o pessoal da educação em geral. Então, eu primeiramente convido a senhora Tatiana Maria da Silva Mor, que é gerente de educação e cultura do nosso município, a prestar esclarecimento acerca do superávit, né, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb. Por gentileza, a senhora Tatiana se dirige à tribuna, por favor. Eu queria dizer aos vereadores, se tiver alguma ponderação, eu vou abrir a fala para ela primeiro, né, para ela fazer suas considerações. Aí eu abro aos vereadores se quiserem fazer algum questionamento à gerente de educação. Senhora Tatiana, seja bem-vinda a essa Casa de Leis e fique à vontade para suas considerações. Obrigada. Iniciais.
Primeiramente, bom dia. Eu vou começar lá de outubro, tá? Explicando. Final de setembro, ali próximo do início de outubro, existia a probabilidade de nós não alcançarmos os 70% obrigatórios, né, a serem gastos com os profissionais da educação em efetivo exercício. Então, com muita boa vontade, embora talvez essa boa vontade depois não tenha sido bem interpretada, nós iniciamos estudo para fazer uma folha de pagamento complementar que seria dada no dia 15 de outubro, né, em comemoração ao Dia dos Professores. Houve reuniões internas, né, para fazer esses estudos. Posteriormente, fomos atrás de buscar legalidade para isso. A prefeita Reis e eu aproveitamos a nossa ida a Brasília e procuramos a CNM. Lá o jurídico nos orientou, falou: secretária, prefeita, não pode, devido a 173, esse ano está impedido, além de não ter legalidade o pagamento de abono, principalmente, né, com o novo Fundeb, a 173 impede. Saímos de lá, entrei em contato com a secretária de Costa Rica, porque eles já tinham anunciado um abono, ela já me passou a preocupação deles em relação ao pagamento, porque eles não tinham segurança. Eles me passaram o parecer do Tribunal de Contas, que não dava segurança do pagamento do abono. Chegando em Campo Grande, nós descemos, desci do aeroporto, nós fomos direto ao Tribunal de Contas, conseguimos, o Dr. Paulo conseguiu naquele dia uma agenda no Tribunal de Contas, e lá no Tribunal de Contas também fomos orientados que não poderia ser pago este abono, né, que tínhamos a intenção de pagar no dia 15. Foi quando nós voltamos que teve a manifestação, nós tentamos explicar, né, para os educadores, chamamos uma comissão, explicamos a situação, falamos, olha, para o dia 15 nós não temos segurança, mas vamos continuar estudando possibilidades, né, e assim fizemos. Nesse mesmo dia, a prefeita se comprometeu, porque neste momento nós entendíamos, né, o Dr. Paulo pode explicar melhor, que existiam duas leis em conflito, que tínhamos que cumprir as duas leis e elas estavam em conflito. Foi neste momento que a prefeita se comprometeu, chegando no final do ano, não tendo nenhum posicionamento do FNDE, e se ela tivesse que descumprir uma das leis, ela descumpriria a 173. Foi nesse momento que a prefeita assumiu esse compromisso com os educadores. Não havendo nenhum posicionamento do FNDE, chegando ao final do ano, e se ela tivesse que descumprir uma das leis, ela descumpriria a 173. Final de outubro, o que, que mudou de lá para cá? Final de outubro, começou a sair orientações do FNDE. Estou aqui com uma, né, com material que eles... divulgaram, chegou para mim no início de novembro, com algumas orientações, inclusive pelo não pagamento de abono ou rateio, que não se fala mais abono, né? Fala-se em rateio, dando orientação, porque até então o FNDE orientava para não incluir nenhum servidor no 70%, até que tivesse uma posição. Porque eles tinham solicitado um posicionamento da Confederação Nacional dos Municípios, da CNM, sobre quem eram os servidores que deveriam ser incluídos no 70%. Em outubro, a CNM falou que não ia se manifestar, que não ia se manifestar em relação a quem eram esses servidores. Então, partindo da não manifestação da CNM, o FNDE se posicionou e passou orientação dos servidores que poderiam ser incluídos no 70%. Então, o que mudou do início de outubro para cá? Em outubro, nós já estávamos com 61%. Desculpa que eu tenho que falar escrevendo, senão eu perco o raciocínio. Em outubro, nós já estávamos com 61%, o vereador Simo esteve conosco no Tribunal de Contas, ele viu, né? Tinha até municípios com situação muito pior que a nossa. Então, hoje, a probabilidade de chegarmos no 70% é de quase 100%, até o final de dezembro. Por quê? Isso daqui foi no início de outubro, provavelmente não tinha sido computada ainda a folha de pagamento de outubro, não tinha sido computada a folha de pagamento de novembro, tem a folha de pagamento de dezembro, tem rescisão de contrato e tem férias e 13º. Então, hoje a probabilidade de chegar no 70% é muito grande. Ou seja, chegando no 70%, a prefeita não tem mais a obrigação de descumprir a 173. Foi o que mudou de lá para cá. Eu não estou dando uma resposta. A resposta da prefeita será dada sexta-feira. Ela já está ligando, né? A assessora dela já está ligando e já está marcando a reunião para sexta-feira, que foi a data, né, combinada posteriormente em uma reunião lá na educação. Mesmo não, né, supostamente, porque hoje nós trabalhamos com previsão, tá? Mesmo que supostamente ela não tenha obrigatoriedade mais de fazer este rateio dos 70%, mesmo assim nós ainda estamos, né, doutor Paulo, estudando algumas possibilidades, porque nós entendemos que os nossos professores, os nossos educadores, os nossos profissionais de educação, porque a nossa intenção, se conseguirmos, é para todos os profissionais da educação, porque todos são merecedores. Tá? Então, eu não estou dando uma resposta em nome da prefeita, eu estou apresentando a situação como está hoje. Tá? Aí talvez pode surgir, não sei se eu vou antecipar as perguntas, talvez pode surgir a pergunta, mas e o dinheiro que está na conta? Porque hoje, hoje não, no dia 30 do 11, nós tínhamos 11 milhões, quase 12 milhões na conta, só que sem a folha de pagamento de novembro. Então, isso cai para 9, provavelmente agora em dezembro entra, né, sobe, daí tem todos os pagamentos de dezembro, rescisão de contrato, né? Então, vai ter, vamos dizer assim, eu não gosto de falar sobra, mas vai ficar um recurso na conta. Desse recurso nós podemos legalmente reprogramar 10% para o ano que vem, tá? E o restante, o que vai ser feito do restante? Hoje nós temos orientação do FNDE para não mexer nesse restante, não vou dizer sobra, que eles não vão, né, eles não vão resgatar esse recurso, que nós vamos poder justificar o que não foi gasto, o porquê que não foi gasto em 2021, e nós vamos poder aplicar esse dinheiro em 2022. Por que eu não gosto de falar sobra? Porque quando nós falamos que nós temos sobra, sobra seria dos 70%. Se não alcançar os 70%, nós podemos dizer que nós temos uma sobra, porque nós não podemos investir esse recurso em outras áreas. Ele é para pagamento de folha de pagamento. Mas quando nós falamos dos 30%, os 30% nós podemos aplicar em outros segmentos. Então, não tem como nós falarmos que os 30% está sobrando, porque eu penso que quando nós falamos em sobra, é quando a casa está em ordem. Nós guardamos dinheiro na poupança quando a casa está em ordem. E hoje nós não podemos considerar que a educação está 100%, porque eu tenho hoje escolas com salas de aula... salas de aulas interditadas. Eu tenho hoje escola que não tem quadra. Imagina uma escola que não tem quadra. E eu tenho escola que não tem quadra coberta. E eu tenho escolas que os alunos estavam estudando tomando chuva na cabeça. Então, não tem como falar que nós temos sobra se nós temos tantas coisas para fazer com esses 30%. Esse é o meu pensamento enquanto gerente de educação. E eu penso assim, e eu era uma das que mais sonhava, a prefeita Raiz é testemunha, que não, quando eu assumi a gerência de educação, eu procurei ela e falei, prefeita, se tivermos condição de dar pelo menos um abono para os nossos professores, eu ficaria muito feliz. E ela concordou. Porém, né, esbarrou na legalidade. E, infelizmente, às vezes a gente não faz tudo o que a gente tem vontade. Né? Da minha parte, eu acho que é isso. Fica aberto, né, se ter alguma pergunta.
Certo. Como vereador Cima, o presidente da Comissão de Educação, eu vou passar a palavra para o vereador Cima. Só que antes de passar a palavra, eu queria fazer só um pequeno questionamento, vereador, só para ele ajudar. A senhora, mas a prefeita, esteve em Brasília, correto?
Sim.
A senhora redigiu algum documento e foi entregue lá, solicitando algum parecer, alguma coisa?
Não trouxemos.
Não. A senhora falou que esteve em Campo Grande no Tribunal de Contas, correto?
Sim.
Correto?
Sim.
O vereador Simo disse que nunca esteve no Tribunal de Contas com Vossa Excelência, nem com a prefeita. A reunião em Campo...
Como?
Em Campo... Na Soma Sul? Não foi no Tribunal de Contas, então, a reunião. Aquela reunião agendada previamente, que seria no Tribunal de Contas, não aconteceu no Tribunal de Contas, sim fora do Tribunal de Contas. Soma Sul. Nessa reunião no Tribunal de Contas, na Soma Sul, foi conversado com algum assessor do Tribunal de Contas, algum conselheiro do Tribunal de Contas, e Vossa Excelência e a prefeita protocolizaram algum documento no Tribunal de Contas?
Não.
Não?
Não, foi uma reunião mesmo de orientação. Na verdade, foi para levar mais, nós levamos mais os representantes, né, que convidamos os representantes do Simo, foi representando os vereadores, teve o representante do sindicato e o representante do Fundeb. Mas não foi documentado, foi mais uma reunião mesmo para tirar algumas dúvidas, que inclusive nós tínhamos algumas dúvidas em relação ainda aos profissionais que seriam inseridos na folha dos 70%, mas não teve nenhum documento.
Então, aquela reunião que foi tão, tão falada, que estava na expectativa dos professores, dos educadores, dos administrativos, que teria uma reunião no Tribunal de Contas para sanar todos os adultos, então essa reunião...
Professora,
preciso concluir, professora. Então, na realidade, essa reunião não aconteceu no Tribunal de Contas, essa reunião que foi tão falada, que criou essa expectativa, não aconteceu no Tribunal de Contas, certo?
Foi com a mesma... Foi com a pessoa que tínhamos...
Não, a pergunta... A reunião aconteceu no Tribunal de Contas, como foi criada aquela expectativa com os educadores? Aconteceu no Tribunal de Contas?
Aconteceu a reunião, porém, eles marcaram na Soma Sul, porque ele estava atendendo um grupo anterior e pelo número de pessoas.
Correto, professora, mas o que foi acordado era uma reunião no Tribunal de Contas. A reunião, que é o responsável do Tribunal de Contas, foi feita uma reunião oficial no Tribunal de Contas para sanar essas dúvidas? Essa é a minha pergunta, sim ou não?
Aconteceu, porém não foi no tribunal, foi na Soma Sul.
Tá, então aconteceu...
O André, eu acho que fez o documento,
Então aconteceu a reunião, professora? Foi uma reunião oficial do representante do Tribunal de Contas?
Sim, foi com o representante do Tribunal de Contas,
Foi lavrado o ata, professora?
O André fez, não fez,
Esquece André? O André, professora, a senhora é de educação. A pergunta é para a senhora. Foi lavrado o ata, foi feita documentação, vocês trouxeram essa resposta por escrito do Tribunal de Contas, como foi acordado?
Não, nós não fizemos.
Não foi, né? Uhum. Isso. Passo a palavra ao vereador Simo, representante da Gerência de Educação, da Comissão de Educação.
Bom dia, senhor presidente, nobres edis, professora Tatiane, os demais aqui presentes, representando a prefeitura, professor André, né, presidente do Fundeb, professor Márcio Albino, presidente do Sinted. Cumprimentar também aqueles que nos ouvem através da Rádio Cultura e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, no intuito de dar dinâmica, né, para a sabatina, para esclarecer para aqueles que têm interesse, importante a Vossa Excelência ter me passado a palavra. A questão do Tribunal de Contas, a professora Tatiane teve dois encontros. Um, ela mencionou que foi com a prefeita no Tribunal de Contas, certo, professora?
Isso.
E o outro, que seria uma reunião no Tribunal de Contas, não aconteceu lá, aconteceu na Soma Sul. E a gente estava presente nessa reunião da Soma Sul. Professora Tatiane, a pergunta da Comissão de Educação, dos vereadores, da população, partir de um princípio básico. O que levou a senhora e a prefeita Raiza a procurar outras autoridades nessa questão de um suposto 14º, 15º salário? Onde vocês chegaram a esse ponto que sobraria esse dinheiro no final do ano?
Foi como eu expliquei. Eu acho que o presidente do Fundeb também pode completar. Em setembro, nós tivemos a diminuição da folha de pagamento já com a diminuição dos contratados. Né? Até outubro, nós não tínhamos a orientação dos profissionais em efetivo exercício que poderiam ser acrescentados na folha de pagamento. Então, em setembro, a probabilidade desta sobra dos 70% era muito grande. Né? Nós não tínhamos orientação do FNDE, de quem seriam esses profissionais, e existia a orientação de que não era para ser inserido esses profissionais, está aqui, né? Tá aqui na orientação deles, e eles frisam isso, que realmente eles tinham orientado a não incluir esses profissionais. Agora, no final de outubro, né, que, como a CNM falou que não ia se posicionar, o FNDE se posicionou e nos orientou. Final de outubro, chegou para mim no início de novembro, tá? Então, por isso que agora, no final de novembro, nós fizemos a inclusão desses profissionais, que eu não vou lembrar o certo da quantidade, mas foram muitos, foram incluídos na folha de pagamento dos 70% e veio junto a orientação do Tribunal de Contas, inclusive com a documentação que já foi passada para os contadores, que se faça soma de janeiro até dezembro. E com este processo nós vamos alcançar, provavelmente, porque nós trabalhamos com, provavelmente chega aos 70%. Se não houvesse essa orientação, essa manifestação do FNDE, a probabilidade de não alcançarmos os 70% era muito grande. Você inclusive, estava lá e você viu a orientação do Glaucio, que ele orientou para incluirmos os funcionários, os servidores que está, da lei do artigo 61, com segurança, não alcançando 70%, que nós tínhamos abertura para incluir todos os funcionários para tentar chegar nesse 70%, porque tinha municípios lá com 38%. Então, é a orientação do Tribunal de Contas. Mas isso chegou para nós ali no início de novembro. Então, até então, a probabilidade de sobra dos 70 realmente existia. Então, era em cima desta probabilidade que nós estávamos trabalhando com a possibilidade do rateio.
Professora Tatiane, aí uma vez que vocês acreditavam ser possível, né, fazer esse rateio no final do ano, vocês consultaram de forma oficial o procurador do município, o procurador da prefeitura municipal, a respeito da lei 173, se poderia ser feito esse rateio ou não?
Foi oficializado, não chegou, acho que não chegou a resposta ainda, né, doutor Paulo, porque eles não estão dando mais, eles estão arquivando.
Não, professora, você como gerente de educação, sim, juntamente com a prefeita, se vocês consultaram o procurador do município.
O procurador do município? Sim, eles sim.
No ato, o procurador achou possível também fazer o rateio, mesmo com a lei 173.
Não, nós não chegamos nem a finalizar. Nós chegamos nem a finalizar, estávamos, porque é o seguinte, a previsão do pagamento do rateio seria para final do ano, como sempre é feito. Nós tivemos a intenção de antecipar uma folha para outubro, então nós iniciamos estudo da legalidade, porém, não chegamos nem a finalizar esse estudo, porque já estava, nós tivemos acesso a, primeiro, fomos atrás de orientação, mas já foi dito, não pegamos nenhum documento, mas tivemos acesso a pareceres, inclusive de Costa Rica, que já dizia que não podia, né? Eu acho que até o vereador Ederson também esteve conversando com Costa Rica também. Então, nós iniciamos, nós não finalizamos o estudo que estávamos fazendo para o dia 15, de outubro. Mas deu-se continuidade para tentar, né, se não alcançasse, daí houve a fala da prefeita que no final do ano, não havendo nenhum posicionamento do FNDE, ela seria descumprido uma das leis.
Professora, a próxima pergunta é nesse sentido. FNDE, né, ele se colocou de forma oficial também a respeito do rateio agora de outubro para cá ou não?
Nós temos esse documento aqui que é do FNDE, com todas as orientações.
Incluindo quem deve ser remunerado com 70%.
Isso aqui saiu final de outubro e eu recebi no início de novembro.
Tá bom, professora. Na sua fala também, a senhora colocou 100% de certeza que iremos alcançar os 70% devido, pagando os profissionais da educação, 13º, salário de novembro. Essa conta já está fechada.
Como?
Essa conta já está fechada, já está sacramentado que vamos atingir os 70%, é isso?
Eu vou te falar, eu acredito que sacramentada só a final de dezembro, né?
Porque eu estou perguntando, porque na sua fala, professora, a senhora falou que...
Eu tenho conversado ainda hoje de manhã, conversei com o contador, eu pedi para ele se já tinha atualizado, porque 61% é o resultado que eu tenho do quinto bimestre. Hoje eu entrei em contato com ele para ver se já tinha sido feito, para passar para vocês a porcentagem atual, mas ainda está sendo contabilizada a folha de novembro. Então, nós não temos a porcentagem hoje, né? Possivelmente sai essa semana, mas hoje o que eu tenho é que em outubro, contabilizando setembro, não o salário de outubro, nós estávamos com 61%. Hoje eu tentei ver se a gente já tinha uma posição mais atualizada dessa porcentagem, mas ainda não foi contabilizado a folha de pagamento de novembro. Eu acredito que até o final de semana nós temos essa posição. Então, assim, existe a equipe técnica que faz, né, todo esse procedimento, toda essa parte de contabilidade. Hoje nós trabalhamos com probabilidade e previsão. Geralmente, o primeiro ano que eu estou na gerência de educação, mas pelo que eu acompanho, geralmente a posição consolidada dá-se no final de dezembro, tanto é que por isso que alguns dos abonos que foram pagos em janeiro, porque só é a final de dezembro que tem realmente essa posição. Tá? Eu posso estar, sim, enganada, porque é o meu primeiro ano, mas assim, o que eu tenho hoje... A posição que eu tenho hoje é essa, tá? O que nós estamos trabalhando em cima de probabilidade ainda.
Vereador Simon,
presidente.
Vereador, só a título de esclarecimento, que eu fiquei um pouco... Só queria um esclarecimento. Se chegar até o dia 10 e não tiver nenhuma recomendação do FNDE, a prefeita irá descumprir a 173, conforme a vossa senhoria disse, correto? Já chegou alguma recomendação do FNDE? Já chegou?
Já.
E qual é o parecer? Paga ou não paga?
Não paga.
Então...
A orientação do FNDE sempre foi. Sempre foi.
Desculpa,
a prefeita, a fala da prefeita era o seguinte.
Se chegar algum parecer do FNDE, alguma recomendação, falando que autoriza o pagamento, é isso que você quer dizer?
A posição do FNDE, que flexibiliza... Os 70%, eles não autorizam pagar o rateio, porém, eles flexibilizaram os 70% e os 30%. Eles já falaram que tem como justificar, que não é para fazer o rateio, que corre o risco de responder administrativamente, e eles flexibilizaram, tá? Mas a probabilidade é muito grande, de quase 100%, de que nós vamos conseguir atingir os 70%. Então, o FNDE, não é que o FNDE falou, não paga o rateio e a prefeita vai seguir, não vai pagar. Eles estão flexibilizando para que os municípios, e isso nós não tínhamos naquele dia, em outubro, essas orientações, daí depois tem aqui, eles flexibilizando para os municípios, porque são muitos municípios na mesma situação, passa de 2 mil, que não alcançando, como nós vimos, município, Costa Rica mesmo é um que estava com 38%, muito difícil alcançar os 70%, eles estão flexibilizando e dando a oportunidade de justificar por que que não conseguiram chegar aos 70%. Né? Então, isso foi o que saiu de novo depois daquela primeira reunião que nós tivemos. Tá?
Certo, então, eles estão flexibilizando...
Então,
eles estão flexibilizando para fazer de tudo para gastar esse dinheiro e não pagar o rateio, né? Vereador Simo, a palavra.
Senhor presidente, dando continuidade aqui à nossa sabatina, um questionamento. Por que que eu perguntei, professora, do 100%? Na sua fala, a senhora colocou 100% de certeza, aí cria uma expectativa.
Não, certeza, certeza não tem como, porque até porque nós não temos certeza nem do que nós vamos receber até o final do ano.
Talvez eu tenha
me expressado errado, nós trabalhamos com probabilidade.
Aí, através da nossa fala que a gente consegue que a senhora esclareça de forma... É que nada ainda está certo 100%, até porque senão nós estamos antecipando a decisão da prefeita, que é dia 10.
Existe a probabilidade, eu não quero antecipar, até porque nós ainda estamos estudando algumas possibilidades. Tá? Existe a probabilidade porque se setembro estávamos com 61, ainda existia folha de outubro, de novembro, de dezembro, 13º, férias, rescisão de contrato, e agora ainda houve, foi a inserção dos novos servidores que se enquadraram na lei 9.394, artigo 61, que foi a orientação do Tribunal de Contas, deu mais de 3 folhas de servidores, incluiu, vai ser feita a somatória de janeiro até dezembro, então foi isso que eu falei. É muito grande, mas não se trabalha com 100% de certeza, porque isso só final de dezembro para a gente saber.
Tá bem, professora. A senhora falou da questão de reprogramação de 10%. Eu queria que a senhora seja mais esclarecedora no sentido se esses 10% é dos 70%, é dos 30%. E se já saiu uma definição e qual foi o órgão que definiu essa reprogramação?
Tá. Isso daí já está na lei do Fundeb, né? Que era 5, passou para 10. E eu também tinha essa dúvida e eu fui buscar com os nossos contadores e eles falaram que é do valor total, tá? Do valor total que entra. E poder justificar, mas eu realmente tenho essa preocupação. Mesmo reprogramando aí...
Deu orientação por escrito, professora, dessa questão do...
Tem aqui.
Na cartilha, né?
Tem aqui. Tem aqui, tem no grupo da Undime, tem até...
Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. É possível nessa reprogramação, nesses 10%, prever também incentivo de alguma forma para os profissionais de educação com esses 10% ou só a reforma?
Já buscamos essa informação, mas inclusive está aqui também que não pode. Porque, isso o doutor Paulo talvez vai explicar melhor, eles mesmo sendo reprogramado, é um recurso de 2021 e está aqui também na orientação de que não pode, não podemos. Nós já estudamos essa probabilidade também de reprogramar. Isso que eu digo, em nenhum momento nós deixamos de pensar em atender os nossos profissionais, mas assim, sempre nós estamos esbarrando na legalidade. E nós queremos fazer, mas nós queremos fazer dentro de uma certa legalidade, dentro de segurança, sem que colocar o meu CPF, o CPF da prefeita em risco, porque a vida segue, de todo mundo segue. Depois nós duas podemos ficar aí pagando por uma medida mal tomada para o resto das nossas vidas. Mas nós, em momento algum, e eu tenho muito respeito, e onde eu já passei, onde eu já trabalhei, sabe que eu tenho muito respeito pelos meus colegas de trabalho, porque hoje eu estou na gerência de educação, mas eu sou professora. E sempre, e nós, mesmo com todas essas negativas, a semana passada nós ainda levantamos uma acho que quarta hipótese, estamos estudando em cima dela, por isso que quem vai dar a resposta somente será a prefeita na sexta-feira. Tá?
Senhor presidente, enquanto presidente da comissão, eu não tenho mais perguntas a fazer, só queria deixar aqui nosso ponto de vista, nosso posicionamento, respeitando a todos, inclusive a essa Casa de Leis e os principais interessados, que são os profissionais de educação. A cobrança é grande, né? Às vezes chegamos a ser até desacatados. Não era falsidade, não era. Acreditou também na questão da sobra, que foi levantada não por nós, né? A questão da sobra não foi levantada pelos vereadores. Os vereadores foram complicados, que sobraria um dinheiro e que poderia ser utilizado como ratinho. O vereador Fabiano está de imediato. Acompanhando, né, então, dos dois vereadores, e enfim, chegamos nesse momento que ninguém queria estar, de ultimato, digamos assim, onde as cartas terão que ser colocadas à mesa. Sempre me posicionei como presidente de educação no sentido de não esperar nenhum posicionamento oficial do Tribunal de Contas, porque é um órgão que fiscaliza as contas dos gestores, senhor presidente, da Câmara e da Prefeitura, mas depois de já executadas as tarefas, eles não conseguem, né, nem que eles não queiram, é que eles não têm essa prerrogativa, eles não têm esse poder de antecipar o que vai acontecer, só analisarem as contas após os trabalhos serem prestados. Na questão do FNDE, acredito que foram um pouco omissos no que se diz a respeito de ser uma decisão em todos os municípios do Brasil, não é só na Viraí que está essa discussão do Fundeb. Então, acredito que um órgão do tamanho que é o FNDE, deveria sim ter provocado deputados federais, senadores da República e o governo federal para a gente chegar nessa data hoje com a definição de cima para baixo, mas não foi possível. No tocante do nosso município, a prefeita Raiza se colocou a favor do rateio desde o começo também, assim como a senhora professora Tatiane, e chegou num ponto de colocar a data de limite dia 10, e ainda também foi falado nas reuniões, lavado em ata, senhor presidente, que se tivesse que tomar uma decisão entre as duas leis, ela optaria por obedecer à Constituição e infringir, de certa forma, né, a lei complementar 173. Foi mais um motivo de pressão, né, para nós, vereadores, e também vai ser para vocês, porque vai chegar esse momento da definição. Não sei o que a prefeita vai fazer, mas aguardamos ansiosos. Não queremos que façam nada de errado também, até porque daí teríamos que aprovar alguma coisa errada também. Ou seja, torcemos ainda para uma definição mais definitiva de órgãos maiores, mas a esperança é pouca. A esperança é pouca. Acredito que a decisão vai ter que partir do executivo, né? Lógico, com o parecer do Dr. Paulo, procurador, com a intenção da professora gerente de educação, importante os contadores, financeiro, não sei, a discussão é grande. Temos aqui hoje o representante do nosso Fundeb aqui de Naviraí, o presidente André, e também o presidente do sindicato. Acredito que não faltou discussão, mas no meu ponto de vista, o planejamento é tudo, professor Tatiana. Quando a gente planeja, a gente erra menos. Não quer dizer que ninguém é perfeito, a gente vai errar. Infelizmente, sabemos também que o Fundeb, o recurso do Fundeb, ele é variável, né? Ele é variável, num mês vem X, no outro mês vem X, mas o nosso quadro de funcionários, ele é fixo. A gente sabe da despesa que ele produz ao município, sabe de quanto que custa a folha de pagamento, e acredito que poderíamos, lá atrás, ter planejado melhor, mas sem culpar ninguém. Eu acho que é uma discussão ampla, né? Inclusive, nós da Comissão de Educação, se soubéssemos que ia chegar nesse ponto, teríamos provocado lá atrás a discussão também, para que pudéssemos chegar agora com a decisão. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê. Acredito que os profissionais de educação vão ter que ter essa compreensão que todo mundo deu, o seu melhor aí, cada um guardado as suas prerrogativas e também as suas obrigações e deveres, né, e também as barreiras que impedem a gente de avançar. Ou seja, não estou aqui lavando nossas mãos, senhor presidente, mas muito pouco a Câmara pôde fazer nessa questão do Fundeb. Então, senhor presidente, queria agradecer e parabenizar a Vossa Excelência pela sabatina, de trazer os profissionais aqui da Prefeitura para a gente poder ter esse momento aqui de passar para a população de fato o que está acontecendo, onde podemos chegar e onde estamos hoje. Então, demais, eu agradecer a professora Tatiana pela disponibilidade de estar aqui, pedir a compreensão de todos, e nós, enquanto Comissão de Educação, Zé Roberto e vereador Bolacha, estaremos até o dia 31 de dezembro correndo atrás de alguma forma, beneficiar aqueles que de fato merecem, que são os profissionais de educação. Senhor presidente, obrigado.
Vereador...
Eu que agradeço, e vereador Tatiana, como o senhor fez as suas considerações finais, para ter celeridade aqui na nossa conversa, já vamos passar a palavra ao primeiro secretário, André Ricardo Bisco, se quiser fazer algum questionamento, né? Em seguida, aos demais vereadores, eu peço que seja um pouco mais sucinto. O senhor falou um pouco mais, porque ele fala representando a Comissão de Educação. A palavra ao vereador André Ricardo.
Senhor presidente, só uma questão de ordem, que veio ali um questionamento, né, de um profissional de educação. Eu acho importante só dizer que a professora Tatiana disse que Costa Rica não pagou, professora, na sua fala. Ao contrário, Costa Rica pagou. É só para constar, porque fica tudo registrado.
Sim. Costa Rica pagou a segunda parcela já.
Obrigado, senhor presidente.
A palavra, vereador André Ricardo.
Bom dia, ouvintes da... Bom dia, público que nos ouve, pessoa que nos assiste. Bom dia, público presente. Bom dia, professora Tati. Eu quero fazer algumas perguntas para a senhora, para ser bem sucinto. A senhora disse que já está quase atingindo 70%, foi isso que eu entendi? Tem 61% e falou na fala de Vossa Excelência que quase 100% que vai atingir o 100%, vai atingir o 70%?
É uma previsão, né, em conversa com os contadores que fazem esse processo, que a probabilidade de alcançar os 70% é de quase 100%, mas é probabilidade, como eu falei. Só em dezembro mesmo para ter essa...
Para atingir esse 70% é com a reprogramação dos 10% que a senhora disse?
Não, reprogramação não. É uma outra situação.
A senhora deve ter conhecimento, né, que faltam 25 dias para acabar o ano. Atingindo esse 70%, quantos milhões irá sobrar? Se irá sobrar para poder ratear para os professores?
Eu vou fazer uma previsão.
Por cima,
tá? Se em novembro, início de novembro, porque não foi contabilizado ainda a folha de novembro, nós tínhamos 11 milhões, diminuindo a folha de novembro, vamos dizer que abaixou aí para 9 milhões... É, Vou fazer uma estimativa aí de uns 7 milhões, eu acredito, 7 milhões, mas isso, 7 milhões, 8 milhões, nós vamos fazer uma reprogramação que provavelmente vai dar 4 milhões, próximos de 5 milhões, em cima desta,
então, sobrar...
desta sobra. Então, vamos dizer que sobrando.
Sobraria se sobraria 2 milhões.
2, 3 milhões.
A senhora disse na fala da senhora, duas vezes que sonhava, três vezes porém, duas vezes infelizmente. A fala da senhora praticamente toda foi negativa. A senhora já não tem a resposta que vai ser rateado ou não, porque o que a senhora disse dá a entender que, pelo que a senhora disse, que a decisão já foi tomada pelo jeito.
Não,
e não vai ser.
Não foi tomada a decisão. Quem vai falar sobre a decisão é a prefeita na sexta-feira. Existem outros, nós estamos estudando outras probabilidades que não é rateio, mas a resposta quem vai dar é a prefeita na sexta-feira. Tá?
Então, para deixar claro para os professores que estão nos ouvindo, se sobrar, no máximo será em torno de 3 milhões para ser feito o rateio.
É uma estimativa, porque quem faz isso é o setor técnico, que são os contadores. Estou fazendo uma estimativa em cima do que eu tenho hoje. Rateio em cima desses valores, se o rateio em cima dos 70%, que é obrigatório, já estava sendo proibido, rateio em cima dos 30%, que pode ser utilizado em outras áreas da educação, é muito pouco provável. Até porque a gente não consegue justificar fazer um rateio ou dar esse recurso como abono se nós temos situações de infraestrutura para ser corrigidas. Então, provavelmente, assim como vários outros municípios que eu tenho acompanhando, que eu venho acompanhando, esses recursos serão utilizados na infraestrutura das escolas, porque isso também é investimento no nosso educador, porque ele precisa de qualidade para trabalhar. Tá? Mas eu não estou respondendo porque, como eu disse, já surgiram outras possibilidades que nós estamos estudando. Essa semana nós vamos nos reunir e a resposta vai ser dada na sexta-feira pela prefeita.
Sim, a última pergunta para finalizar. A senhora sabe quanto que é a folha de pagamento dos professores da educação mensal?
Hoje está em torno de 2.500.
Não,
2 milhões, desculpa, 2.500.
Então,
dá para variar, depende da licença, depende da... Né, às vezes vai ganhar. Agora vai ter alguma mudança, porque houve essa migração dos 30 para os 70, então provavelmente eu não vi ainda como que ficou agora no mês de novembro.
Então, se a folha de pagamento dos profissionais da educação é em torno de 2,5 milhões, pelo que a senhora disse que deve sobrar 3 milhões se sobrar, então eles devem receber 1/14, né, porque foi falado que os professores, se fosse rateado, receberia o 15º, o 6º e o 7º. Então, não condiz com a verdade. Quero aqui, professor, agradecer a presença da senhora, né, e torcer para que a Raiza, né, na legalidade, igual o vereador Simo, ache uma brecha para poder pagar o valor que sobrar. A gente sabe, os professores sabem, que nós estamos na luta aí desde o início, tentando, já fizemos indicação. Hoje aqui entra um projeto de lei de autoria de todos os vereadores que o presidente fez e colocou os demais para assinar, autorizativo, autorizando a prefeita a pagar. Então, os professores têm conhecimento que nós estamos do lado deles, a professora sabe, como a professora disse, hoje a professora está gerente de educação, amanhã ou depois a professora pode voltar para o cargo, né, daqui 5, 6 anos, 10 anos, mas nesse sentido, nós estamos do lado dos professores e que Deus dê sabedoria para vocês tomar a decisão correta.
Eu quero registrar que eu e a prefeita Raiza também estamos torcendo também para encontrar essa legalidade para que os professores recebam esse 14º. Tá? E nós não estamos negando de pagar.
Sim.
Nós precisamos de legalidade.
Obrigado, professora e vereadores.
Não, perfeito, perfeito, dona Tatiana, mas só torcer não resolve. Vocês, como gestores,
têm
que achar mecanismo e resolver.
Nós precisamos de legalidade.
A palavra, vereador Rafael.
Bom dia, vereadores. Bom dia, professora Tatiane. Queria cumprimentar todos que estão por aqui. Eu tenho umas perguntas, professor. Eu estou acompanhando aqui a dúvida da população. O dinheiro do Fundeb hoje vem de recolhimento de recursos federais, impostos estaduais, IPVA, ITR, dentro de outros impostos que são pagos e destinado parte desse dinheiro para o Fundo da Educação, que é o Fundeb, só para explicar bem do que a gente está falando com a população entender. E esse recurso, pelo que eu entendi, eles são feitos 70% usado para pagamento de servidores, correto? A senhora disse que 61% estariam em setembro, com a estimativa dos próximos meses, presidente. Está dando em torno, dividido esses 9 meses, está dando em torno de 6% ao mês o crescimento. Então, colocando em média, que teremos mais 3 meses, após setembro, 3 meses, e também o 13º, chegamos em torno de 88%, que já ultrapassa os 70% que teria de fazer esse possível rateio. Qual que é a minha preocupação, Tatiane? Se esse dinheiro que sobra não possa complicar os recursos que serão destinados a Naviraí no próximo ano. Por conta de quê? Eu vejo, se sobra 4 milhões, eu fico preocupado de ir no governo federal, quando for buscarmos recursos para a educação de Naviraí, falar, não, sobrou 4 milhões, então dá para a gente reduzir do ano que vem para tentar encaixar. Ou se esse dinheiro, que possivelmente vai sobrar, ele pode ser aplicado em infraestrutura. Quais são as infraestruturas que podem ser aplicadas? Que nós vemos aqui hoje, é de saber de todos os vereadores aqui, que temos diversas escolas que já vinham sendo praticamente depedradas, de mais condições de uso, e o meu ponto de vista, se tiver como fazer o rateio, tem que fazer. Eu apoio o rateio. Só que esse dinheiro que sobrar, se pudesse ser investido em infraestrutura, já que tem viável a viabilidade de fazer esse rateio, quais são essas infraestruturas, como pode ser feito, se são somente reformas, se são equipamentos, se são ar-condicionado, lousa digital, essa é minha dúvida.
Algumas lousa digital, alguns equipamentos nós já estamos comprando com recurso próprio. Eu já encaminhei 3 escolas, temos 4 agora com recurso próprio, que já foi dada a ordem de serviço, vai iniciar a reforma. Eu encaminhei para o ano que vem, já pensando na reprogramação do Fundeb, encaminhei mais 3 escolas, que é o Sonho de Criança, o Maria Quino e o Vera Brida, que eram escolas que, inclusive, eu tinha até do Vera, eu tinha uma baixa assinada dos professores por causa da infraestrutura lá. Então, já foram encaminhadas para utilizar essa reprogramação do Fundeb. Essa preocupação, vereador Rafael, em relação a comprometer os recursos nos anos posteriores, existia sim, porque em anos normais isso poderia acontecer, porém o FNDE está flexibilizando aqui, desse documento que eles mandaram para a gente, né, que eles soltaram para todos os municípios. Como eu disse, não é só Naviraí, tem mais de 2 mil municípios na mesma situação. Então, eles estão flexibilizando e estão dizendo que nenhum município será punido se não conseguir usar todo esse recurso. Até porque foi um ano muito difícil até para compra, porque não tem matéria-prima, né? Até os 25% nós estamos tendo dificuldade. Eu conversei hoje com a prefeita, eu vou apresentar para ela um projeto de salas modulares. Nós temos uma demanda muito grande de crianças que nós não estamos conseguindo atender. Jardim Paraíso, creche, Odércio, tem turmas fora que nós não conseguimos atender, estamos estudando para abrir extensão. Então, uma das formas, talvez, né, não havendo a possibilidade de fazer esse rateio, seria adquirir algumas salas para resolver mais rápido possível o problema de demanda dos nossos alunos, oferecer qualidade, porque nós abrimos extensão, mas a gente sabe que não é a forma mais adequada de atender os nossos alunos, né? Então, assim, existem sim projetos, nós estamos estudando, de forma a utilizar da melhor forma possível esse recurso. Se conseguirmos ainda este ano, não havendo a possibilidade de ratear, que eu, infelizmente, eu acho muito difícil, dos 30% praticamente impossível, porque o FNDE pode nos questionar como ratear um recurso, dizendo que está sobrando, se nós temos 14 projetos de escola para ser reformada. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Tá? Então, eu acho assim, é uma pergunta pertinente, e é isso que nós estamos pensando em fazer, em investir esse recurso em infraestrutura e qualidade para os nossos alunos e também para os nossos professores. Porque, como eu falei, nós temos escolas com salas de aula que estão interditadas. Tá? Estão interditadas, estavam sendo usadas com o professor e o aluno correndo risco. Está interditada e eu preciso resolver essa situação. Nós passamos 8 escolas nossas, passaram por autorização, agora poderiam ter ganhado 5 anos, ganhei só 2, eu tenho 2 anos para regularizar a situação dessas escolas. Então, esse recurso, com certeza, será muito bem aplicado.
Obrigado, professora. Eu lembro bem quando a secretária foi conversar com a prefeita Reis, estava na prefeitura. Inclusive, percebi o entusiasmo da professora e da prefeita no tocante a esse pagamento desse abono, que seria um abono, né, dado de presente. Eu entendo que tem viabilidade, isso é um assunto que está sendo discutido a nível nacional, a nível nacional está passando nos jornais, está passando nos telejornais, e é de saber de grande parte da população, e eu acho também que não teria possibilidade desse desgaste, vereador Josias. Não tinha necessidade. Se pudesse pagar, eu não teria dúvida que a prefeita Reiser teria pagado. E qualquer gestor teria pagado, por conta de evitar um desgaste administrativo sem uma. Então, assim, se é que me entende. Mas eu agradeço a professora pela explanar essa realidade. Eu acho que é importante isso, importante nós sabermos como tem que ser aplicado o dinheiro. Eu, como vereador, a gente tem que fiscalizar. Eu acredito que o rateio é importante, sim, porque valoriza o profissional da educação, não só os educadores, mas todo o corpo administrativo da gerência da educação. Só que eu acho também que tem que ter infraestrutura, sim, tem que cuidar das escolas, tem que dar qualidade de vida, porque o futuro do nosso país está lá. Então, nós precisamos também cuidar e zelar, tanto dos alunos quanto dos professores, que terão um ambiente de trabalho melhor. Obrigado, professora.
Sem mais nenhum vereador queira fazer algum questionamento, vou passar a palavra para...
Olá, presidente.
Então, a palavra vou passar para o vereador Milton. E algum mais vereador vai querer fazer alguma ponderação?
Depois eu vou fazer uma pergunta.
Fora o vereador Regivan da mesa. Então, o vereador Milton será finalizado pelo vereador Regivan. Vereador Sacundo, vai querer fazer alguma ponderação? Então, finalizamos com o vereador Regivan. E posteriormente, o vereador Josias, pelo Republicanos.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os nobres. Bom dia a todo o público presente. Professora, o que eu ia perguntar já foi discutido aqui, e meio sem rodeio, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Caso não haja esse rateio, a senhora acha que vai ter tempo hábil para poder investir, para poder gastar esse recurso?
O senhor fala esse ano?
Sim.
Eles estão flexibilizando, isso que eu falei, o FNDE, eles flexibilizaram para não... A orientação é que não tire o dinheiro da conta, que eles não vão... estornar esse dinheiro, que os municípios eles vão poder fazer a aplicação desse recurso de forma correta. Inclusive, eles orientam para não cair, às vezes, porque eu venho passando assim por... são muitas pessoas querendo vender as coisas, né, sabendo que os municípios estão passando por essa situação. Então, a orientação do FNDE e da Undime é que não façam contas... por pressão, que o FNDE não vai estornar esse recurso e que nós vamos poder aplicar de forma correta. Então, realmente, esse projeto das salas modulares, talvez, se a gente conseguir ver a tempo, talvez a gente até consiga, né, ainda esse ano, mas a nossa intenção é não fazer nada impensado, aplicar da forma correta, como o FNDE está dando essa abertura, entendendo a situação dos municípios e dando essa abertura para utilizar esse recurso em 2023, eu acredito que a gente não precisa fazer nada precipitado, né? Se conseguirmos o que conseguimos esse ano, nós faremos, mas a intenção é não fazer nada que venha depois a nos arrepender.
Perfeito. Sabemos, presidente, de que o servidor de educação, eles criaram essa expectativa de prêmio, de ser premiado, porque esses dois anos aí, pandêmico, eles fizeram um grande investimento na tecnologia, tiveram que comprar um notebook potente, celulares potentes, eles investiram no seu trabalho. Então, assim, agora seria uma forma da gente retribuí-los. Essa é a minha opinião, eu acho que é a opinião de todos os nobres. E eu acho que a prefeita também deveria chamar para si, porque o Ministério Público, ele é um fiscal assim como nós somos. Então, eu acho que chegou a hora de a prefeita, as pessoas em volta, chegar e falar: prefeita, tem horas que tem que, como se diz na nossa linguagem, bater no peito e chamar para si. Então, está faltando uma segurança jurídica para a prefeita chegar e falar: prefeita, está na hora do bom senso, está na hora de chegar e falar: o problema é nosso. Essa é a minha modesta opinião. Corre os riscos, sim, mas ninguém vai preso, você pode responder um processo por boa vontade. Então, eu acho que está na hora, professora, tanto da senhora como os demais gerentes, de chegar e chamar para si a responsabilidade, orientar a prefeita, já que vocês falaram que tem boa vontade, de contemplar o servidor de educação. Eles esperaram tanto por isso. Eu, como servidor, pode ter certeza que eu estaria na mesma expectativa que eles estão. Então, eu acho que tem hora que tem que ter a boa vontade, tem risco que tem que ser corrido também. Tem hora que tem que chegar e dizer assim: nós somos administradores, e vamos chamar essa responsabilidade para a gente, porque tem outros municípios concedendo. Então, eu acho que agora chegou a hora do bom senso, ter coragem para fazer as coisas e ser firme e correr esse risco. Porque se for deixar os outros decidir pela gente, então não vai precisar dos senhores aqui. Então, está na hora de chegar e chamar a responsabilidade para si. Minha modesta opinião. Muito obrigado.
Palavra ao vereador José de Carvalho. Palavra, vereador Josias de Carvalho.
Senhor presidente, nobres edis, quero agradecer a presença da Maninha, do André, doutor Paulo Jacomelli, secretária Tatiane, obrigado pela sua disposição de estar prestando aqui alguns esclarecimentos. E quero parabenizar a fala do vereador Rafael Volpato, pertinente, aproveitável, entre outras dos demais companheiros desse plenário. Todos nós queremos que seja feito o rateio. Isso está óbvio na fala de cada um dessa casa de leis. Só que não é tão simples assim, né? Existem leis, e leis que são severas no tocante há um erro cometido pelo gestor. E nós sabemos, secretária, que tem prefeitos devolvendo dinheiro que foi repassado e também funcionários, com juros e correção, mais multas. Então, a decisão não é tão fácil assim. Criar uma expectativa para os professores, isso é fácil. Fazer política em cima disso, isso é fácil. Mas na hora do pega para capar, aí todo mundo sai de fininha. E aí o gestor e o próprio professor acaba pagando o pato. Não, vamos pagar. Lógico, quem que não quer dinheiro? Não é verdade? Não podemos ser hipócritas. Mas sabemos, como disse a nobre secretária, que tem que realmente analisar bem. Porque depois de feito, não tem como mais voltar atrás. Estivemos recentemente agora num curso,